Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano. Meu nome é Giovana.
E o meu é Liane.
Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar.
Prepara o fone de ouvido que o episódio vai começar.
Bem-vindos, periquitos e periquitas, a mais um episódio. Hoje nós vamos voltar ao nosso podcast raiz.
É, só nós duas.
Estamos aqui, eu e a Lia, ao vivo e a cores, para falar do que, Lia?
Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que a galera que tá no Brasil quer saber muito. Eu posso ou não posso dirigir na Austrália com a carteira do Brasil?
Esse é um assunto que todo mundo nos pergunta, né?
É, como é que é o trânsito aí? Como é que funciona? Como é que é dirigir na mão do lado esquerdo, né? Na mão inglesa, né? São várias dúvidas que envolvem a gente estar aqui hoje para falar sobre isso e sobre tudo que envolve essa parte de trânsito. A gente vai falar de multa, de ponto, de seguro de carro e é muita coisa. Vamos contar uns causos, né, Giovana, que aconteceu com a gente.
Vamos. Carteira de motorista para residente e para estudante, tem diferença?
É, para quem é residente, tem que tirar a carteira daqui, né, Gi?
Então, olha só, vou contar a minha experiência. Quando a gente estava lá no Brasil, ainda, a gente fez essa carteira de motorista internacional, tá? Então, quando tu vem com o visto de residente, eles recomendam fazer essa carteira internacional porque tu vai ter direito a dirigir por 3 meses com essa carteira.
Com a internacional?
Com a internacional. 3 meses passado, tu não pode mais dirigir, nem com carteira traduzida, nem com carteira internacional, nem com carteira de nada, tá? Tuas carteiras não valem mais. Então, esses 3 meses são pra tu já
tirar
começar a fazer a carteira da Austrália, a carteira de motorista daqui. Porque, na verdade, o residente, ele é praticamente um cidadão.
Sim.
Só não vota, né?
Sim.
Então, se tu tem todos os benefícios, se tu tem tudo que um australiano tem, tu também tem que ter a carteira de motorista australiana.
Sim.
Então, nesses 3 meses, o que a gente começou a fazer? Começou a investigar já como é que a gente faz pra tirar a carteira de motorista, uma vez que a gente já tinha carteira de motorista no Brasil. Isso conta. Então, quando a gente chegou aqui, uma vez que tu prova que tu tem mais de 10 anos de carteira de motorista do teu país, tem uma lista lá de países lá que tem o convênio com a Austrália, vamos dizer assim, né?
Sim.
E tu pode fazer a prova teórica, aí depois tu faz a prova prática e tu tira tua carteira de motorista integral, vamos dizer, a full license que eles chamam.
Entendi.
Se tu não dirigia no Brasil, bom, daí é outra história. Daí tu vai partir como se fosse um australiano, tu vai pegar aquela carteira provisória, vai ter que ter 200 e não sei quantas horas na provisória, aí depois...
Tem que fazer tipo autoescola.
Isso, isso, porque na verdade aqui não tem autoescola. Eles dirigem com aquele, uma plaquinha que tem um L,
sim,
né? E esse L significa learner, então tu tem que dirigir com aquele L. Tipo assim, os nossos filhos,
sim,
né, a Anitta e o Leozinho, vão passar por isso.
Sim.
Quando eles estiverem lá, aos 18 anos, vão fazer a carteira.
É com 18 aqui? É com 16, eu acho.
É com 16, é verdade.
É com 16 aqui.
É com 16. Justamente pra isso. Porque daí eles começam com o L de learner com a gente. Sempre vai ter que ter um adulto, ou adulto, vamos dizer, qualquer motorista full license.
Sim.
Né? Do lado. Esse learner não pode passar de 80, se eu não me engano, quilômetros por hora de velocidade, e não pode pegar certas rodovias de alta velocidade,
sim,
né? Justamente porque não pode passar dessa.
Mas tu falou que aqui não tem autoescola, mas tem os professores particulares.
Ah, tem os professores particulares.
Tem muitos. Então tem uns que, inclusive, eu pensei que tinha autoescola por causa disso. Tem uns que tem o carro todo sinalizado.
Isso.
Com aquelas plaquinhas, aprenda a dirigir, não sei o quê. Então, por isso que eu pensei que tinha autoescola aqui. Mas na verdade são os professores.
São professores que tu contrata do próprio centro New South Wales Service, né? Tu pode contratar eles de lá. E pra te fazer aulas práticas.
Antes da prova,
é, né? Mas se não quiser, se tu já treinou bastante com teu pai,
sim,
com tua mãe, sei lá.
Sim.
Tu pode ir direto e fazer a prova prática.
Mas antes da gente detalhar bem como é essa parte da prova escrita, porque eu quero que você conte como que é, assim, do que tu se lembra, assim, de como é que é a prova, como é que você estudou, quanto que você pagou. Antes da gente entrar nisso, vamos só falar do estudante rapidinho. Que o estudante, ele pode usar a carteira dele do Brasil traduzida. Então, assim, tem pessoas que já vêm com a carteira traduzida, com essa internacional do Brasil, mas tem pessoas que trazem a carteira normal do Brasil aqui e procuram um tradutor regulamentado, que é o mesmo tipo de tradutor que traduz os documentos quando você vai fazer a aplicação de vistos e tal. E esse cara ou essa mulher vai fazer a tradução da carteira e você dirige com essa tradução no seu carro.
Durante, né, todo o teu visto de estudo.
Durante o visto de estudo, você dirige com essa carteira traduzida, né? Agora, sua carteira precisa estar válida.
Ah,
né?
Pois é. Se tá aqui, vencer.
Aí você vai ter que tirar a carteira daqui. Então, o interessante é, se você tá aqui, você ainda vai ficar mais um tempo, e você vai ver que a tua carteira tá perto de vencer, daí você vai fazer o processo que a Giovana vai explicar agora, que é como que você tira a tua carteira direitinho de motorista. Quanto é que paga? Conta aí, Gi. Decidiu tirar a carteira. Como é que faz, assim?
Tá, a primeira coisa é fazer a prova teórica.
Tá.
Tem que fazer essa prova teórica. A prova teórica, ela tem um... Tu paga, tu vai lá, agenda.
Vai onde?
Fazer. Vai no... Tu vai no Software Service.
No Software Service, certo.
E aí, que seria no Brasil como os cartórios, né?
Isso. Na verdade, a gente tá falando New South Wales Services porque a gente tá no estado de New South Wales, que é onde fica Sydney.
Isso.
Mas assim, dependendo do lugar que você vai estar,
do
você vai procurar...
Tá. Esse service deles.
Isso, você vai procurar.
Que é como se fossem os cartórios, que lá não é cartório.
É um lugar que resolve de tudo, na verdade. Resolve registro de carro, tira negócio de carteira de motorista, resolve tudo, assim.
É que no Brasil tem os CFCs, né? Que é só pra trânsito. E aqui não tem uma coisa só pro trânsito, é meio que geral de tudo, né? Todos os serviços...
O estado
presta.
O New South Wales Services, ele meio que concentra tudo que é de tipo de coisas que a gente resolveria no Brasil, no cartório, nas autarquias municipais de trânsito.
Isso.
Tudo a gente vai no New South Wales Services pra eles intermediarem as coisas.
Tem vários, mas é sempre lotado todos, né?
É verdade. Daí tu vai num desses centros.
Isso.
E fala, agenda, quero tirar a carteira.
Quero tirar a carteira, quero fazer a carteira. Daí ela vai dizer, qual é teu visto, qual é o teu... se tu já tem carteira de motorista. Daí tu vai mostrar, sim, tenho aqui minha carteira de motorista, meu visto é esse, de residente.
Então,
muito bem.
Visto.
Então, tu vai começar fazendo a prova teórica. Bom, daí a prova teórica, que eles chamam de Driver Knowledge Test, ela custa $47.
Ah, não é tão caro.
Não, tu pode fazer, fiz, não passei, faz de novo, até passar.
E são quantas questões essa prova, tu lembra?
Ah, são um monte, sei lá, umas 40 questões.
E você pode errar quantas, tu lembra? Só pode errar três.
Só que daí que tem o pulo do gato, tá? Quando tu diz que tu vai fazer a prova teórica, ela te dá um livrinho. Tu vai com esse livrinho pra casa. Nesse livrinho, tem todas as questões ali. Tem várias e várias e várias questões, e a grande maioria vai ser as mesmas.
Sim.
Então, na verdade, assim, ó, tu faz 3-4 vezes esse simuladinho deles, tu decora as questões. Mesmo que tu não saiba alguma coisa em inglês, aí tipo, não sei o que é essa palavra, mas tu decora aquela questão.
Inclusive, a Giovana tá falando, né, ela é residente, ela fez esse passo. O meu marido também tirou a carteira, a gente tava no visto de estudo.
Ah, é? Não, dele, eu me lembro que o Léo, ele não sabia, ele não falava, foi no início, né, ele não falava direito.
Não
ainda.
Sabia ler.
E assim, eu tô preocupado se ele me fala alguma coisa, porque ele ia fazer a prova prática, né, naquela época. Eu tô preocupado se ele me fala alguma coisa que eu não vou entender e tal. Eu disse, não te preocupa, Léo, porque ele vai te mostrar com a mão, se tu não tá entendendo, ele vai dizer direita e mostra com a mão pra onde tu vai e tal, se tu não escutar direito, se tu não entender o que ele quer.
Ah, sim, eu falei que o Léo tirou primeiro do que você, mas foi você que tirou primeiro do que
ele. Eu tirei primeiro que ele, mas eu me lembro, assim, guia assim, super tranquilo, né? Esse é o grande lance. Parece que quando eu voltei aqui pra já carteira de motorista, eu parecia que eu voltei aos 18 anos no Brasil, tão nervosa que a gente fica pra gente uma coisa tão simples, né? Só que pra mim tinha todo aquele lance de dirigir no lado contrário. A prova teórica, tranquila. Tipo, tu vai lá, faz, não conheço ninguém que não tenha passado. Mas eu não fiz nenhuma aula. Porque eu pensei assim, ó, olha só, isso é uma dica interessante. Cada aula custa em torno de uns $50, tá? Pra mais. Que tu vai ficar uma hora com o instrutor. O teste custa 58.
O prático?
O prático. Custa 58, né? Em torno de $60 também. Então, assim, pra mim, a aula ia ser com o instrutor, né? O fiscal. essa... Tá, digamos que eu não passasse. Uma semana tu pode ir lá fazer de novo.
Sim.
E faz de novo até passar.
Sim.
Então não tem um limite de quantas vezes tu pode fazer. Então eu pensei assim, não vou ficar gastando dinheiro fazendo aula se eu vou ter que pagar a prova de qualquer maneira. Então eu vou fazer a prova, vou saber qual é que é, como é que é a prova mesmo, e aí eu vou ver.
Sim.
Mas eu entendo todo mundo que faz as aulas porque quer ter mais segurança, né?
Sim.
Principalmente com o lance do lado. Porque quando tu chega aqui na Austrália, tu tá ainda totalmente com o outro lado na cabeça. E a tendência de tu puxar o carro pro canto da calçada...
Sim, sim.
É muito grande.
Porque a nossa cabeça ainda tá muito ligada do jeito que a gente dirige no Brasil.
Na esquerda. E a gente tá dirigindo na direita. Então, é muito confuso. Quando ele te manda pra direita, eu tinha que pensar muito. Eu tenho que ficar desse lado, Então, na verdade, a gente não precisa se estressar tanto, porque é como a prova que a gente faz no Brasil, aquela prova prática de direção que a gente faz no Brasil, é muito parecida à prova aqui. Na verdade, aqui até é muito mais fácil, porque não tem que estacionar em lomba, tá? Não tem que estacionar em lomba. Eles vão te pedir três coisas, na verdade. Eles vão te pedir pra ti simplesmente estacionar, e esse estacionamento não tem baliza,
não tem nada disso.
É simplesmente encostar num cordão de calçada numa rua que não tem nenhum carro.
Tem madeira?
Às vezes tem, mas...
Não, mas a ladeira, o teste da ladeira,
igual faz
no Brasil.
Não tem. A outra coisa que eles vão te pedir é das duas uma. Tem duas alternativas. Ou fazer um U-turn, que eles chamam, né? Que é simplesmente tu dar o pisca e embicar...
No meio da avenida.
O carro no meio da avenida e pra fazer a volta.
Tem, porque tem isso aqui na Austrália, vocês vão estranhar muito. Assim, tu tá aqui no meio da avenida, avenida super movimentada, e do nada o GPS vai dizer, vire à direita.
Make a U-turn.
Tipo assim, turn right. Você, como assim, aonde que eu vou parar aqui? No meio da rua, quem vem atrás de mim vai bater na minha traseira.
Mesmo.
Mas literalmente, você pode virar. Para. Quem que tiver atrás que se estresse.
Isso.
Porque
mas
você
eles
vai
não
virar.
Acho que se estresse, tu vai fazer um U-turn, tu vai fazer a volta naquela rua.
Eles vão desviar de ti.
É. E aí. E porque tem essa coisa do trânsito da Austrália. É muito democrático, né? Tu entra pra qualquer lado, em qualquer rua. Né? É muito democrático. Todo mundo entra pra todos os lados.
Sim.
E vão te pedir também pra te estacionar. Que essa estacionada pode ser simplesmente encostar no cordão da calçada ou fazer o reverse, que é tu parar e entrar e estacionar de ré.
Sim, sim.
Tá? Que esse é o mais difícil de todos. Olha, estacionar de ré. É fácil.
Ah, sim.
É fácil, mas é que todo mundo acha, estacionar
difícil,
de ré.
Né? Agora, detalhe, tem uma coisa aqui, na Austrália. No Brasil, a gente aprende a dirigir e a fazer as estacionadas tudo pelos retrovisores. Aqui, se tu vai dar uma ré, tu tem que virar o teu pescoção pra trás.
Isso.
Porque senão tu é reprovado no teste.
É verdade, é verdade. Tudo tem que olhar pra trás.
É super estranho, mas tu tem que virar a cabeçona assim pra trás.
Isso, tem que fazer um super, super teatro, né? Que tu tá olhando pra trás. Quando tu vai virar pra tua direita, tu também tem que virar pra trás. Se tu vai pra minha esquerda, tu também tem que virar
tem
o
que
pescoço
virar o
pra
rosto.
Trás. E eles ficam olhando pra ver se tu vai virar o pescoço pra trás.
Então, se a gente pode dar uma dica pra você que vai ter que tirar a carteira de motorista aqui, você pode ser muito bom nos retrovisores. Mas treina o pescocinho. Vai dar ré, vira a cabeça pra trás. Enquanto tu tá dando a ré. Vai virar pros lados, tem que virar a cabecinha junto. Não pode ficar só nos retrovisores, porque senão reprova.
Outra coisa que eu tive dificuldade aqui é nas rotatórias.
Por quê?
Porque pelo menos Porto Alegre tem, eu acho que duas rotatórias em Porto Alegre inteira.
Aqui tem muita rotatória.
Aqui tem muita rotatória.
Roundabout.
O roundabout. E daí, nessas rotatórias, elas são super busy. E fica aquela coisa, vou, não vou. Tu vai, não, ele vem, não, ele
na
tá
verdade,
indo.
O bizu da rotatória é o seguinte. Você para, a preferência sempre vai ser de quem estiver vindo do lado direito. Então, assim, se tu tá chegando já na boquinha da rotatória e tem um carro que você tá enxergando que tá vindo, já para.
Já para.
Porque ele vai passar, né? E aí, é isso. Se não vem, tu embioca, vem cearense, tu vai. É essa. A preferência sempre de quem tá na direita.
Ou que tá na rotatória.
Ou que já tá lá fazendo a rotatória, é isso. Eu, no começo, eu peguei umas contramãozinhas. Não vou mentir. Eu já fui lá toda serapeteia, fui lá, abasteci o carro, saí do posto, assim, toda feliz. Porque aqui ainda tem outra coisa, né? Você que abastece o seu carro, né? Também. É. Não tem frentista de posto, é você que abastece.
Fedendo a gasolina,
você que abastece.
Fedendo a diesel.
É. Mas não abastece e sai correndo, não, que a polícia te pega, tá?
É.
Aí quando eu saí do posto, eu tava lá aqui, ó, na avenida linda, quando eu vejo um monte de carro vindo na minha frente. Meu Deus, eu tô na contramão! Foi muito louco, eu já...
É, mas isso não é raro, né?
Não.
Tanto é que tem placas aqui, eu não sei se tu viu ali na saída da M5, da rodovia, tem uma placa gigante dizendo, tipo, que diz mais ou menos assim, retorne, isto não é uma entrada.
Sim.
E eu já vi várias dessas em vários lugares da estrada, tipo, não entre aqui, não é uma entrada. Porque tu jura que tu vai pra aquele lado, né? Então não é só a gente brasileira.
Não
que
é.
Que tem esse probleminha da direção.
Mas assim, depois das primeiras semanas, você se acostuma. Tipo, hoje pra mim tá super sussa. Tu ainda se confunde?
Às vezes eu me confundo. Quando tem muitas entradas, muitas sinaleiras, muita coisa. Eu disse, meu Deus, pra que lado que eu vou?
Já super me acostumei com o trânsito aqui. É um pouco confuso, por vários motivos. O primeiro, porque você tá dirigindo do lado contrário, que a gente é acostumado a dirigir. Isso já é uma coisa que confunde muito a nossa cabeça. E a outra coisa são os sinais, com vários sinais. Tipo assim, tem o sinal pra você ir, mas aí tem a seta. E aí a seta tá vermelha, mas o sinal tá dizendo que é pra ir. E aí você não sabe, vou, não vou. Às vezes não tem a bendita seta e você não sabe que você não pode entrar.
E tu não acha engraçado um carro, às vezes, parado no meio da rodovia com a seta pra que vai entrar pra direita? E todo mundo passando.
Sim.
E aquele carro, ele não vai tomar buzinada nem nada, porque ele vai entrar para a direita.
Para a direita.
E ele tem o direito de parar ali e ficar parado no meio da rodovia.
No meio da rodovia, é. Então, assim, você nem adianta você se acostumar que sempre... Porque, assim, às vezes tem o sinal, a sinaleira, que tem o sinal pra você passar e tem a seta, né? Como eu tava falando. Mas aí você... Ah, ok, tudo bem. Toda vida que eu precisar entrar na rua, que tiver o sinal, vai ter o sinal com a seta. Mas aí tem um monte de rua que você vai e não tem um bendito sinal com o sinal da seta. E daí, tipo assim, vai seguindo que uma hora você aprende.
Vai com o fluxo.
É por osmose. Então, depois que a pessoa tirou a carteira... Que a gente tava falando da carteira, né?
Uhum.
Isso no caso da carteira, dela ter uma carteira válida no Brasil ainda. Tirou a carteira, ela já pega direto que tipo de...
Eles chamam de full license.
A full license.
Tu não precisa botar aquela plaquinha que tem o P de provisional, não. Tu não é um provisional, tu é um full license, então tu não tem placa mais nenhuma no teu carro. Tá?
É porque aqui eles pregam eles penduram uma plaquinha
de plástico,
De plástico. Na verdade, eles
com
penduram
L
em vários lugares do carro, né? Tem gente que bota várias plaquinhas.
É, mas tem que ter na frente e atrás.
É, pra mostrar que você tá na provisória ou que você tá no LAN, né?
Isso.
Tem que ter.
Isso.
E aí, por quanto tempo dura a carteira?
Ah, isso é interessante, porque olha só, tu que escolhe.
What?
É, isso. Olha que engraçado.
No Brasil, 10 anos, né? Uma carteira de motorista?
Não.
Quanto tempo?
No Brasil, acho que são 3, máximo 5 anos.
Ixi, eu tô ruim, eu não me lembro.
Então, aqui tu pode escolher se tu quer que ela, que ela seja válida por um ano.
A quem vai escolher por um ano?
É porque ela é mais barata.
Ai, paga!
Aí tu paga por um ano. Se tu quer que ela que ela fique válida por 5 anos, tu paga o valor maior. E se tu quer que ela fique válida por 10 anos, tu paga o valor
Tu ainda lembra quanto é?
Eu acho que a gente fez pra 10 anos e eu paguei, tipo, $380.
Ah, então mesmo depois, porque no Brasil você paga fazer as autoescolas, você paga fazer carteira no Brasil? Acho que não, né? Deve ter uma taxazinha no órgão, não me lembro mais.
Pra fazer a carteira?
Sim.
Sim, paga.
Gente,
paga
eu tô
caro.
Com a minha memória muito
gente,
ruim,
paga,
perdão.
Paga muito caro pra fazer carteira no Brasil.
Nossa, eu tenho carteira, eu juro que eu tenho carteira, viu? Juro que
paga
eu tenho.
Paga super caro.
Mas eu esqueci.
Já esqueceu, mas paga super caro.
Ah, então aqui você pode escolher pra quanto tempo você quer a tua carteira.
Uhum. A que tu escolhe pra quanto
mas
tempo.
Aí, por exemplo, se tu escolheu pra um ano, aí o que que tu faz depois?
Aí quando
ano?
Vencer, tu vai renovar, tu renova ela.
Tem que fazer os testes
não,
tudo
não,
de novo?
Não, tem que fazer. Não tem que fazer.
Agora, uma coisa muito interessante pra gente falar, Gi, é que diferente do Brasil, que tem as autarquias de trânsito, né, e tal, aqui, quem fiscaliza o trânsito é a polícia.
É a própria polícia.
Quem vai te aplicar uma multa por velocidade, por tudo, e fazer uma blitz, é a polícia.
Uhum.
Né? Isso é muito... E olha que eles aqui são, assim, cinematográficos, viu?
Cinematográficos. Tem blitz por tudo que é lado. E não tem assim, ó, tu vai no site e olha ali onde é que tem blitz. As blitz não vão ser divulgadas. E, inclusive, eles falam. Você está sendo monitorado todo o tempo e existem blitz em diversos lugares da cidade.
Não, e quando não tem os carros escondidos.
Ah, das
porque
da
só paisana. O que tem... Não, tem os apaisando, tem os carros de polícia apaisando, que é tipo, você tá aqui, ó, crente que tá abalando, dirigindo, passou um pouquinho além da velocidade, mas não tem o carro de polícia e de repente aparece um... Ui! atrás de ti um carro normal.
Ai, meu Deus, que tenso.
Do nada, que bota a sinaleira em cima, o quê? Um carro de polícia paisano. Eles fazem muito isso. Mas tem os carros de polícia mesmo normal que eles se escondem nas ruazinhas, nas ruelas, né? Que fala. Eles procuram uns cantinhos, se escondem e ficam ali só de butuca, esperando a oportunidade pra pegar uma presa. Porque os carros de polícia aqui são, assim, da NASA. Dentro do carro tem tanta coisa, inclusive câmeras na frente e atrás, que quando o teu carro passa, primeiro ele detecta se você tá na velocidade permitida pra aquela rua ou não, pra aquela avenida, e faz um raio-x do teu carro. Se tu tiver algum problema no teu carro, vai apitar na hora, lá no painel deles, vai aparecer lá a ficha criminal do cidadão. Na
se
verdade.
Tu não tem o registro, se tu não tem o registro, é um problemão, mas se o registro tá vencido,
sim,
né?
Então se tiver alguma coisa errada com a tua carteira ou com o carro, justamente, vai apitar no carro deles lá, vai aparecer no painel e eles vão te abordar pra poder averiguar qual é o babado aí que tá acontecendo.
Inclusive, Li, conta esse caso que tu passou da polícia que parou vocês e vocês, né?
Então, nós fomos viajar pra neve esse ano, né? Finalmente fomos conhecer a neve. E lá tava tudo ok, a gente foi conferir tudo do carro, água, óleo, tudo, tá tudo ok, colocamos as bolsas, fomos viajar. A gente foi pra outro estado, na verdade, né? Porque Canberra é outro estado.
É.
E estávamos lá em Canberra, né? Lá no meio da avenida, lá é a avenida, da rodovia,
é
né?
Rodovia.
E daí a gente passou por uma viatura. A viatura tava lá quietinha, lá, porque sempre tem as viaturas, como eu falei, né? Seja dentro da cidade ou no meio do nada, sempre vai ter uma viatura escondida. A gente passou por uma viatura e assim que a gente passou, a viatura ligou e veio atrás da gente. Daí meu marido falou, nossa, será que é porque as malas estão em cima do carro? Será que é por causa disso? Será que eu passei da velocidade? Não passei da velocidade. Ah, eu acho que a viatura não tá seguindo a gente, não. E aí a viatura começou a acelerar. De repente a viatura fez um... Aí o meu marido, opa,
acho que é parar. Comigo.
Paramos o carro. Aí vem o guarda, né, todo sério, e já foi falando, ó, muito cuidado com o que você vai falar, porque você está sendo filmado, tudo que você falar pode ser usado contra você. Aí eu, meu Deus do céu, o que fizemos, Senhor Jesus?
Mas ele chegou numa pinta séria, assim.
Ele chegou sério, cara fechada, e tipo, aqui na Austrália tem aqueles programas, né, da polícia, abordagem digna do programa,
tá.
Total. Aí pronto, e agora, né? Aí assim... Eu já sabia que eu não poderia ajudar o meu marido na abordagem, porque a gente já foi abordado uma vez aqui. Uma dica pra você que, quando você for abordado por um policial aqui, se o seu parceiro, né, como é o nosso caso, tá dirigindo, o policial ele vai querer falar com o motorista. Então, não adianta você tentar interferir, responder alguma coisa, mesmo que você saiba que o motorista talvez não vai saber responder, fica na tua, porque senão tu vai levar uma cagada, porque eu já levei, né? Uma vez meu marido não sabia falar, a gente foi abordado lá na City, a gente tava tentando ver se podia estacionar ou não na plaquinha, tava naquele assim, andando devagar, a viatura parou, disse que a gente tava atrapalhando o trânsito, foi querer fazer umas perguntas pro meu marido, ele não tava entendendo, foi querer ajudar o guarda, só não responde,
não tipo tô assim, falando contigo,
não tô falando com você, tipo, levei a cagada, fiquei quietinha, mochinha no meu canto, aprendi, jamais interfira.
Então dessa vez tu ficou bem quietinha.
Fiquei quieta e rezando pra que ele entendesse tudo que o cara tava falando, né? E aí o cara, não sei o que, me deu a sua carteira, pegou a carteira, foi lá no carro,
ele deu uma olhada pra dentro do carro, assim,
foi,
ele viu,
olhou,
família,
botou a cabeça dentro do carro, viu meu filho dormindo na cadeirinha.
Botou a cabeça mesmo?
Botou a cabeça dentro do carro, viu que a gente tava com um casal de amigos e tal. Daí foi lá, olhou, ficou averiguando lá a carteira dele lá por dentro da viatura. E a gente, não, é só uma abordagem tranquila, né? Só peguei, ele tinha nada pra fazer. Tinha nada pra fazer, né? Vou pegar esse pessoal aí que eu tô vendo que tá indo viajar, vou perturbar eles. A gente pensou que era isso. Mas, na verdade, quando ele voltou com a carteira, ele perguntou assim, meu senhor, eu gostaria de lhe informar que o seu carro está sem registro. Eu gelei na hora. Como que o carro tava sem registro? A gente tava em outro estado.
Com registro vencido, tu quis dizer.
Na verdade, isso. Perdão.
Vencido.
Tava com registro... Na verdade, sem a registration, né? Porque se
do
venceu,
ano.
Tá sem a registration.
Tá.
Porque a história do registro do carro é igual a história da carteira. Você escolhe pra quanto tempo você quer fazer.
Uhum.
E a gente tinha feito pra 6 meses. E o meu marido até tinha recebido o papel pra fazer a renovação. renovação. Mas quando ele recebe com bem...
Bastante
antecedência.
Esqueceu.
Então, na cabeça dele, ainda faltava, sei lá, mais umas 2 semanas pra fazer a renovar a registration do carro. E, na verdade, já tinha vencido há uns 2 dias. E a gente não se tocou. Foi vacilo mesmo. E aí, o cara, assim, super sério. Ele falou assim, olha, é o seguinte, o seu carro sem registro, ele não vai poder passar daqui. A gente tava no meio do nada. Não vai poder passar daqui. É, aí, eu fiquei, pronto, vão rebocar o carro, vão aprender a carteira dele, vai perder tudo que é de ponto, vai todo mundo pra delegacia, sei lá pra onde, e acabou-se a viagem, acabou o final de semana, porque isso era uma sexta-feira, 4 horas da tarde. Acabou tudo, né? Pronto. E aí o guarda foi sério, tava sério, e aí ele percebeu que a gente era imigrante, porque o inglês do meu marido ainda tava assim, meio capenga, né, tal. E ele, oh, sorry, não sei o quê.
O
e
Léo
eu,
falava
falando, eu sem interferir, ninguém interferindo, só o meu marido.
Então, o que que o Léo desenrolou?
Não, aí falou, desculpa, foi, como é que pode? Eu não acredito que isso aconteceu, eu me desculpe, I apologize, apologize. Pedindo perdão praticamente, né, tal, eu jamais teria viajado se eu soubesse que o carro tava sem registro, tal. Aí, o guarda já tinha falado que a gente não ia poder passar dali, ele já tinha dito. Aí ele, só um minuto, foi no carro de novo, ficou lá no carro um tempão, eu falei, pronto, meu Deus, o que que ele vai trazer daquele carro? Vai prender a gente? Fiquei pensando, né, todo mundo tenso, né, não caiu meu filho dormindo. Aí ele voltou no telefone. Olha, então, tá certo. Não, eu quero que você atenda eles rápido, porque é uma família. Tem criança no carro. Tá, não, tá, tudo bem. Tá bom, tá, ok. Aí ele falou, olha, é o seguinte, eu vou autorizar vocês a dirigirem mais 40 minutos até esse lugar, que era uma oficina mecânica, porque aqui, como é que você faz pra fazer a registration do carro? Pra registrar o carro, né? A primeira coisa que você precisa fazer é o Green Slip, que é o seguro obrigatório, aquele seguro... É o seguro obrigatório, né, do carro. Você faz o Green Slip, que isso você faz online. Você entra em qualquer seguradora, aí você pega a opção lá, Green Slip, dá um clique, ele vai pedir as informações do carro, a placa do carro, o modelo, tal, não sei o quê. O que que você quer fazer? Green Slip, opções de cartão, pagou e deu. Como a gente já tinha Green Slip, né, porque a gente já tinha carro e tudo, como a gente já tinha seguradora, que a gente já fazia o Green Slip, eu simplesmente entrei no website e dei um renovar o Green Slip. E daí já deu as opções do cartão, daí eu fiz o Green Slip. Então, primeiro você faz o Green Slip, que é esse seguro obrigatório. Daí, assim que você faz o Green Slip, automaticamente vai pro New South Wales Services ou
fez.
Pro service do estado que tu vai estar, entendeu? Então, assim que eu paguei o Green Slip, já vai lá pra lá automaticamente. Então, aí a gente tem que ir pro mecânico fazer o Pink Slip.
É tudo em cores.
Que nada mais.
Cores.
Que é como se fosse aquele exame do médico do trabalho,
uh-huh,
no funcionário.
É
o médico do trabalho no carro, porque ele olha o carro, vê os pisca, vê se tá ligando, vê se tá dando a ré, dá uma olhada nos pneus assim por cima, tipo assim.
Cobra $40.
É, e deu. Emite
menos
um papelzinho.
De 3 minutos.
Emite um papelzinho. E aí, nesse papelzinho tem um número, a gente pega esse número, cadastra lá, porque como a gente não estava em Sydney, a gente fez online, né? A gente entrou na página do New South Wales Services e fez a registration do carro online, né?
Tá, mas o guarda mandou vocês.
Isso, o guarda, eu acho que o guarda ficou com dó. Viu assim, pô, esses coitados desses imigrantes, né?
Vai até a oficina fazer o pintinho.
Parece que são gente boa, são uma família, viajando, tem criança, né? Aí, tipo assim, ele voltou atrás, ele tinha dito que a gente não podia dirigir mais, autorizou dirigir mais 40 minutos e ainda falou mais. Se alguma viatura mais na frente parar vocês, porque ele mandou a gente ir rápido.
Uhum.
Ele falou, vai rápido, porque eles vão fechar daqui a 45 minutos. Então ele mandou a gente literalmente chinelar. E se alguma viatura parasse a gente, que dissesse que foi a viatura de trás, que eles
que
devem...
Que o seu Ricardão
eles
mandou.
Devem saber quem é quem. E ele falou, fala que a viatura anterior autorizou vocês a seguirem rápido pra poder fazer o Pink Slip. E assim a gente fez. Chegou lá, fez o bendito do Pink Slip. E aí, online, cadastrou o Pink Slip e a registration saiu na hora. E a gente sentiu aquele alívio. Mas detalhe, que eu não falei, o cara aplicou 2 multas.
Ah, interessante isso aí, ó.
Eu jurava que ele ia perder, assim, uma infinidade de pontos na carteira por causa disso. Fiquei super surpresa, não perdeu nenhum ponto. Eu não entendi o porquê que não perdeu ponto, mas não perdeu ponto. Mas ele aplicou 2 multas de 600 e alguma coisa. 650 e poucos dólares, cada uma.
Uma seria porque não tinha o registro.
Uma porque não tinha o Pink Slip. E uma porque tava sem o registro. Mas se não tem o Pink Slip, não vai ter o registro. Então, enfim, 2 multas de 600 e pouco. E não perdeu ponto, o que foi... surpresa pra nós, né? Aí ele falou, aí quando ele viu, quando ele falou os valores das multas, ele voltou do carro na hora do telefone com o mecânico tão transformado que ele já voltou todo. É, ele voltou com outro aspecto.
Voltou ao aspecto pai.
Aspecto pai. Vamos ajudar os imigrantes, assim. Ele já veio dizendo: olha, eu sei que é. Quando ele falou o valor da multa, aí o meu marido falou: tá bom. Ele falou assim: tá bom, triste, sabe, na feição você percebeu a tristeza. Aí ele falou: não, mas olha, você pode parcelar essa multa pra pagar, tipo, $50 por semana? Aí meu marido: ah, eu posso fazer isso? Aí ele: pode. Depois que você voltar da sua viagem, você liga lá e parcela. Aí isso a gente fez, nós parcelamos.
O seu guarda tava quase arrependido de ter passado.
Tava quase arrependido de ter passado. Ele tava quase pra liberar. Ele só não liberou a gente, porque senão outra viatura ia pegar.
Ia ser pior.
E podia não ter sido bom também, né?
Tá bom.
Mas enfim, parcelamos a bendita multa e vamos começar a pagar essa semana, inclusive.
Mas essa questão das abordagens, assim, é muito difícil tu conhecer alguém que nunca foi abordado. Diferente do Brasil, né? Que é até difícil alguém ser abordado, assim, na rodovia, né? E tem muitas blitzes dentro da cidade também.
Muita.
Em qualquer hora do dia, não é só à noite, que à noite tem bastante. Mas eu, inclusive, fui
suspeito
parada...
Suspeito ou não, né?
É, exatamente. Eu, inclusive, fui parada numa blitz aqui perto de casa, quando a gente tava indo 9:30 da manhã, tava indo pro parque com as crianças. Inclusive, eles olharam o carro, tipo assim, eles estavam parados, dava pra ver que tinha blitz da polícia. Eu achei que eu ia passar bem bonita e formosa.
Para
eles
entrar.
Olharam dentro do carro, viram que tinha criança, daí ele mandou parar.
Nada a ver, né?
Tipo, tem criança,
oi?
Eu vou parar.
Oi?
Né?
É suspeita, tem criança.
É. E daí a primeira pergunta, ele: ah, bom dia, tudo bem? Você está bem? Eu estou bem. E daí, bem...
Tranquilo.
Bem tranquilo, mas com uma cara assim, tipo...
Séria.
É, bem séria,
é,
né?
É, eles são assim.
Consumiu alguma bebida alcoólica esta manhã? E daí fiz uma piadinha que eu disse não esta manhã, né?
É, mas na verdade, a gente, pra gente parece hilário, mas o alcoolismo é um problema muito sério
muito
aqui na Austrália.
Sério, muito sério.
Então,
muito
eles, sério. Eles devem ter vários casos de pessoas alcoolizadas cedo, né?
E na verdade, eu inclusive que estudava muito isso no Brasil, né? As pessoas bebem, quem é alcoólatra, bebe muito de manhã, como se diz, pra calibrar, né?
Então,
acorda na abstinência e já toma essa dose pra passar o dia.
Sim.
Então é interessante até eles fazerem a blitz de manhã cedo.
Aí tu falou que não bebeu e aí o que que
não,
ele fez?
Não, não bebi. Então podemos fazer o teste do bafômetro aqui, né? Podemos fazer o bafômetro. E eu disse, sim, claro, não tem problema. E ele me deu como se fosse tipo uma caneta. Mas não era uma caneta, era um pouquinho mais grosso que uma caneta.
É, sim, sim.
Ele me deu pra eu segurar o troço.
Sim.
E daí ele disse, conte até 10. Eu pensei, conta até 10 soprando, né?
Porque no Brasil a gente sopra,
né? A gente sopra, né? E eu... contando de cabeça. 1, 2, 3. Ó, fôlego aqui, né? Soprando. Ele parou. Não, o que tá fazendo? Conta até 10.
Na hora que soprou, ele pensou assim, ó. Ela bebeu.
Ela só tá bebendo.
Ela
muito,
tá,
né?
Mentindo.
Ela tá bêbada. Ele simplesmente... Stop, what you doing? Eu tô soprando. Ele não... Conta até 10. Mas pra mim não caía a ficha. Eu quase que fui soprar de novo. Não foi... Ah, de repente esse fôlego não foi bom. Eu quase que fui soprar de novo. Eu disse, não, calma aí. É pra contar até 10. Daí eu, 1, 2, 3, 4, 5. Aí contei até 10. Daí ele, muito obrigado. Daí ele olhou, me mostrou que tava zerado. Ele, pode prosseguir.
E tu não falou
ele
que
não
tu soprou?
Riu.
Mas tu não falou que tu soprou? Que tu soprou porque no Brasil a gente sopra?
Não, eu tava tensa.
Não, eu teria dito na hora. Eu falei, desculpa, porque lá no Brasil a gente
não,
sopra.
Não, eu tava tensa. Eu disse, I'm so sorry, I didn't understand. Mas foi.
Tu imagina na cara do homem. Essa aí fumou foi um negócio.
É, não, botou esse assopro todo aqui na minha caneta.
Mas na verdade, isso aqui é a minha observação: que o guarda lá da história que aconteceu com a gente, ele era australiano mesmo.
É isso.
Você
também
via
é.
Lourão e tal, assim. Ele não tava ignorante, mas ele tava bem sério na abordagem. O que abordou a gente lá na City, que foi bruto, ele era meio asiático. Então, o que eu percebi é que os policiais não nativos, né? né, na verdade, assim, eles parecem que são mais brutos nas abordagens, assim, são mais rígidos.
Acho que não faz diferença. O asiático, ele tem aquele jeitão dele.
É porque abordou a gente foi um asiático.
Ele é meio chato. Eles são chatos mesmo.
É
sim ou não, é preto no branco, eles são meio charupão, assim.
Responde só, tô falando com um.
São tudo meio esquisitão mesmo. Mas é interessante observar que, no caso, por exemplo, se eu estivesse alcoolizada, tá? Isso é uma coisa que eu fui atrás pesquisar. Se eu estivesse alcoolizada, ele teria que fazer um outro teste.
Sim, ele te levava pra dentro do
exatamente.
Não é nem da viatura, é da cabine lá deles.
É uma cabine. Então, olha só.
E de soprar.
Eles têm um mini laboratório dentro das viaturas deles. E eles têm a autorização de fazer um teste biológico contigo. Diferente do Brasil, que eles têm que te levar pra um hospital pra tu fazer um teste de sangue, não sei o quê. E até lá, tu já vai ganhando tempo, porque
eles
daí o
fazem.
Álcool vai, né, saindo da corrente sanguínea e tudo mais. Aqui, não. Tu pode negar. Pode dizer, não, eu não quero fazer o teste, mas isso também é uma multa bem salgada,
sim,
com risco, não sei de quantos pontos, isso eu não sei, mas eu sei que também é um problema, mas eles têm autorização de pegar, tu tá alcoolizada, então tu já deixou fazer o bafômetro, então agora é consequência, tu vai ter que deixar fazer um exame biológico.
Sim.
Né?
Então, se você quiser saber como são as abordagens da polícia aqui, tem vários casos, eles mostram tudo num programa, acho que é no Nine News que passa, no final do dia, sempre, no finalzinho da tarde, assim, sempre passa, eles mostram várias abordagens, pessoas que eles pegam com droga, pessoas alcoolizadas, pessoas normais, é muito interessante ver esse programa, porque tira bastante, assim, a gente se prepara para as próximas abordagens, né, porque vai acontecer, um dia você vai ser parado por um policial aqui.
É, isso é coisa que tu falou de vai acontecer e você vai ser parado, é escrito nos painéis, né?
Sim.
Então tem vários painéis eletrônicos por todas as rodovias aqui, e que eles escrevem lá, se você está cansado, vá descansar, ou tem um próximo rest point, né, em tantos quilômetros.
Sim, 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 principalmente nas rodovias, né?
Aqui tem vários resting points, vários ao longo de todas as rodovias.
Uma coisa que tem também aqui, que eu não me lembro de ter visto no Brasil, é telefone público nas rodovias. A cada não sei quantos metros tem um telefone, tipo um orelhão, só que na verdade não tem aquele orelhão, mas é um telefone público.
Um help service
pra você, tipo, o carro quebrou, no meio do nada, tu tem aquele telefone ali pra
tu
pedir
tá
ajuda. Sem bateria, tá sem nada. Tipo, você tem aquele telefone pra pedir ajuda. É interessante também.
É. Também nesses painéis, eles avisam quando é feriadão, que eles estão cobrando o double demerit points.
Demerit points são os pontos da carteira.
Então, vai ser, quando é feriadão, é dobrado o ponto da carteira.
Nossa.
Digamos que tu ganhou uma multa que eram 2 pontos. Vão ser dobrados esses pontos. 4 pontos. E a multa também vai ser dobrada. Se era $200, vai virar 400. Se é 500, vai virar 1.000. Se é 1.000, vai virar 2.000. Então, é para as pessoas ficarem bem alerta e cuidar. Porque no feriadão sempre aumenta muito os acidentes e
sim,
tudo mais. E eles fazem isso justamente para diminuir.
Já que a gente tá falando de pontuação... Eu ia falar ponto. Já que a gente tá falando de pontuação... No Brasil, eu acho que são 21 pontos, né? Na carteira, se eu não me engano.
Acho que sim, não lembro.
Aqui, são 13 pontos, no máximo. Pra você perder sua carteira. São 13 pontos. Então, cuida, porque 13 pontos é facinho de juntar, né? E assim...
Se perder, digamos que atingir os 13 pontos...
É, dependendo do que você fez pra atingir...
Da gravidade daquelas multas, né?
Dependendo do que foi que você fez pra você perder, pra você atingir os 13 pontos, vai ter uma penalidade diferente aí. Ou você vai ficar suspenso por alguns meses, que vai, sei lá, de 1 mês, 3 meses, ou até por 1 ano. E daí vai ter que refazer tudo de novo, tá? Mas eu queria falar uma coisa interessante. E, Giovana, se alguém tá dirigindo o teu carro, toma aquela multa e perde lá 2 pontos na carteira, que vai vir pra tua carteira. Como é que você vai transferir esses pontos?
No Brasil, uma coisa até fácil de fazer, né? Tu vai, transfere, quero transferir pra fulano, ciclano, e tu acaba conseguindo até rápido.
No Brasil, você tem que ir no órgão, né, que é responsável na autarquia de trânsito do teu... Não, na autarquia de trânsito, não. No órgão responsável por essa parte do trânsito. Aqui, adivinha? É com o Nilson Foi o Service. Então, você faz o seguinte. O motorista do carro... Não, motorista não, perdão. O dono do veículo, né, que tomou a multa sem ter sido ele. Ele vai entrar no website do New South Wales CEF, só que é no www.revenue, que é revenue.nsw, que é de New South Wales.gov.au. Ele entra nesse website. Lá nesse website vai ter a opção, né, dele transferir os pontos. E daí ele vai preencher um formuláriozinho online pequeno, lá com algumas informações dele e do motorista. E ele vai preencher uma statutory declaration. Ele vai imprimir esse papel, é um PDF. E ele vai preencher à mão, tá? Com o número da multa que foi tomada. Ele vai colocar os dados dele, endereço, tudo. E os dados da pessoa que era o condutor no dia da multa. E daí ele vai pegar esse papel e ele tem que levar num juiz de paz. Pra esse juiz de paz assinar esse papel, reconhecendo que a pessoa que levou o formulário é exatamente o proprietário do veículo, porque ele vai ter que conferir com a foto da carteira de motorista, e aí ele vai atestar. Agora, onde encontrar esse juiz de paz? Esse juiz de paz pode ser qualquer pessoa, pode ser o padeiro da sua esquina, pode ser o moço da farmácia, porque na verdade aqui não tem os cartórios com os juízes de paz como tem no Brasil, né? Aqui o juiz de paz é alguém da comunidade. Então existem vários juízes de paz no mesmo bairro. Então, na verdade, você pode pesquisar entre os grupos de mães da tua cidade, ou você pode ir no New South Wales Services e perguntar
aonde tem o mais próximo.
Onde quais são os juízes de paz que tem na tua região que você pode procurar. Daí eles vão te dar alguns telefones. Inclusive foi assim que a gente encontrou, porque a gente já transferiu pontos também. Foi assim que nós encontramos.
Tem uma larga experiência.
Uma vasta experiência com essa situação. Daí encontramos o juiz de paz aqui, que era o mocinho da farmácia, e não paga, é grátis. Você só vai lá, leva o negócio e ele assina pra ti, pega uma testemunha e tá tudo ok. Daí você escaneia esse papel, submete online, e daí demora até 15 dias úteis pra eles processarem essa transferência de pontos. Primeiro eles mandam uma correspondência pra ambos, pro condutor informando que ele tá recebendo, pro proprietário informando que os pontos foram retirados dele e vão ser transferidos pra outra pessoa, e a outra pessoa recebe recebe a correspondência avisando, olha, você vai receber os pontos da multa que você tomou, bababá.
Você está ciente disso?
Tá ciente disso. Só que mesmo eles mandando a correspondência dizendo que vão fazer isso, ainda demora mais um pouquinho pra processar no sistema. Demora, sei lá, quase umas 2 semanas ou mais pra finalmente saírem esses pontos do sistema. Mas funciona. Funciona. E é de graça.
Engraçado aqui é que no Brasil a gente tem um sério problema de estacionamento, né?
Sim.
Tudo que é lugar que a gente vai, a gente paga caro pra deixar o carro estacionado. Pra começar, aqui, geralmente, isso não tá na City, né? Que é um lugar muito privilegiado de estacionamento.
Sim.
Mas qualquer outro lugar, inclusive em shoppings, 1, 2 horas, às vezes 3 horas...
De graça.
É de graça.
Sim.
Né? E depois que tu paga, começa a pagar uma certa quantia. Tem muito estacionamento nas ruas aqui, que as pessoas, inclusive, deixam muito nas ruas. Muito em função do número, da quantidade de carros para o número de pessoas.
Sim.
Que é bem diferente do meu Brasil. Mas tem certos lugares que estacionar em lugar proibido dá uma multa violenta.
Dá!
Conta, Eliane, na sua larga experiência de multas.
Lá, senta que lá vem história. Não, então, assim, estacionar na rua aqui, você tem que ter muita atenção, porque é cheio de plaquinhas. Então,
ah, é verdade.
Então, tem numa rua, você só pode estacionar por 15 minutos, na outra, tu só pode estacionar por meia hora, na outra, tu só pode estacionar por 2 horas, na outra, tu só pode estacionar por, sei lá, 20 minutos, sei lá. Então, assim, tem que seguir exatamente a quantidade de tempos, porque aqui existem os famosos Rangers. Não são os Power Rangers, mas são os Rangers, que são os fiscais, né? Que ficam lá conferindo.
Isso, o pneu.
Isso, eles ficam conferindo se o. Primeiro, assim, eles passam, aí vem o teu carro lá estacionado,
eles
com aquela plaquinha.
Eles fazem uma marquinha do pneu, que é bem engraçado.
Aí eles conferem o horário que eles passaram. Daí eles passam de novo, justamente depois daquele horário que é pra você já ter saído. E aí, se você ainda estiver lá, daí eles aplicam a multa, imprimem a multa e deixam lá. Ou então, simplesmente anotam a placa do teu carro e a multa chega depois pra você.
Mas e como é que eles sabem? com essa marquinha do pneu. Tu já isso não existe no Brasil. Eles dão uma marquinha no pneu, tá? Pra saber onde é que tá a roda. Ali tá, fez a marquinha. Uhum. Aí, tipo, passou 2 horas. Eles vão voltar ali e vão ver se o pneu moveu. Se o pneu não moveu, a marquinha continua no mesmo lugar.
O carro não saiu do canto.
O carro não saiu daquele canto, toma-lhe a multa.
Toma-lhe a multa.
Então, num lugar, por exemplo, como Manly, que é uma praia famosa daqui, tá cheio de marquinha nos pneus, porque lá os estacionamentos todos na rua não existem.
Também,
não,
né?
Não existe estacionamento na rua sem pagar.
Sim.
E o estacionamento é 10 dólares a cada 2 horas. É caríssimo, né? Então, aquelas marquinhas estão por tudo, e se tu não mover o carro, então a cada 2 horas tu tem que voltar ali. Sim. E tu pode voltar noutra vaga. Só que tu tem que mover o carro.
É.
Tu vai procurar outra vaga. Mas aqui tu não pode ficar.
Não quer dizer que você não pode ficar na rua ali.
Continue
você
na
pode,
rua.
Você só vai, vai pra outra vaga, que é pra eles perceberem que você
moveu.
Saiu do lugar. E aí, assim, tem isso, né? Que eles podem te aplicar a multa porque você passou. Mas já aconteceu comigo de eu colocar num estacionamento público, que tem os estacionamentos de rua e tem os estacionamentos públicos também, que permitem você estacionar por até 3 horas. Já aconteceu de eu chegar na hora que o Ranger tava pra aplicar a multa.
Ah, é?
E aí, porque foi assim, eu estudava na City e eu tinha que pegar o trem voltando. E nesse dia, eu não sei o que me aconteceu, eu peguei o trem errado, na verdade, que viria também pro mesmo destino, mas eu atrasei alguns minutos. Quando eu cheguei, ele tava pra aplicar a multa. E aí, eu de longe, eu vim assim, ah, não. Mas eu falei pra mim, eu não falei. Aí ele olhou pra mim e falou assim, esse carro é seu? Aí eu falei, é. Aí ele falou assim, tá, tudo bem, pode sair. Não ganhei a multa, graças a Deus. Mas uma outra vez, eu ganhei a multa. Eu fui deixar o meu filho na escola. Antes do Covid, a gente, como ele tava no início da escolinha, a gente tinha que deixar ele lá dentro, esperar ele entrar pra poder sair, e tinha que ir buscar ele lá dentro de novo. Daí eu estacionei o carro e eu fiquei 10 minutos na vaga lá.
Proibida?
Pois é, então, eu jurava que eu tinha parado na vaga que permitia parar por uns 15 minutos. Mas eu parei na frente de uma placa que dizia no stopping.
Non-stop.
Non-stop. E eu estopei.
Estopei.
Eu parei. E quando eu voltei, tinha lá a multa. 192 dólares. Porque na zona de escola.
Zona de escola.
E perdeu 2 pontos. Foi aí a história do transferir os pontos, né? Porque eu tomei a multa, mas os pontos foram pro meu marido. E daí a gente teve que transferir pra mim. Agora, detalhe. A minha carteira é do Brasil. Foram transferidos os pontos para a minha carteira do Brasil.
Imaginária.
Esses pontos vão para o universo. Entendeu?
Essa coisa de seguir a regra é uma coisa muito rigorosa aqui, né? Não sei se você já viu, Liane, mas aqui na nossa região tem passa uma rodovia famosa, né? Bem movimentada, que é a M1. E nessa rodovia não pode estacionar, mas é a beira da praia.
Sim, sim.
Então os carros estacionam porque é a beira da praia.
Param, pois é.
Eles param pra ir pra praia. Depois das 3 horas da tarde, de segunda a sexta, pode estacionar.
Mas sempre tem.
Só que até as 3 da tarde, tu pode estacionar. Então tu vem pra praia, tu tá muito bem, muito feliz, esqueceu do horário, tu tá na praia, verão, férias.
Já vi carro à noite, por isso que eu tô falando, sempre
tem. E aí
tem.
Tu chega ali 3:10, 3:15, teu carro sumiu.
Eles rebocam.
Eles então, rebocam. Às 3 horas, como eu moro aqui na frente, eu sei direitinho o que acontece. Chega 2:55, tem uns 3 caminhões de guincho parado.
Sim.
3 horas, teu carro tá subindo. Se tu não chegou ali às 3, see you later, bye.
Preciso falar que isso já aconteceu com a gente também.
Errado o teu carro?
Sim, não na praia. Assim, aqui na rua. Aqui na rua.
Mas eu achei que era uma multa muito grave e achei que tomava vários pontos, mas não. Eu descobri que não, que teu carro vai aqui pra...
Eles mudam. Isso, justamente.
Que teu carro vai aqui pertinho, na verdade. Isso. E a multa acho que é 200 dólares, né?
Isso, então, foi o que aconteceu. A gente tinha mal chegado na Austrália e parece que o meu marido estacionou. Ele pensava que era vaga, mas não era vaga, enfim. Botou lá nesse lugar. E quando ele acordou no outro dia que ele foi pegar o carro, cadê o carro? Não tava lá o carro. E aí ele ficou assim, pô, roubaram o carro. Como assim roubaram o carro na Austrália? E daí ele ficou, e agora? Você quer? Não, tá. Aí alguém falou, não, talvez o teu carro foi... Onde é que o carro tava? Tava aqui. Ah, não, aqui não é estacionamento.
Ai.
Ah, então teu carro deve ter sido guinchado. Ele guinchado? Como assim? Pra onde? Pra um depósito, né?
É, a gente pensa que é coisa longe, né? E tal, né?
E daí ele foi... No Nissan foi o Services, eu acho. É. E aí ele descobriu pra onde que o carro dele tinha sido guinchado. Pra rua de trás.
Pra rua de trás. Dá pra tu ligar, tu liga. E sim. Eles vão te informar onde é que tá.
Tava na rua de trás. Gente, ó, nós não somos má pessoas, não somos baderneiros, tá? Mas já tomamos algumas multas, já transferimos alguns pontos, né?
Mas eu acho que, na verdade, acaba sendo um gimmick natural se tu não estuda o sistema.
Sim,
se tu não
sim.
te atenta a essas coisas, se tu não para pra estudar. Porque até as placas... Meu Deus, é um quarto de hora!
Nossa!
Não vou botar 15 minutos, meu
gente,
Deus!
Meu Deus!
É um quarto de hora!
É muita coisa!
E meia, e não sei o quê, e às vezes...
Não, é tanta divisão que você até fica, meu Deus, será que eu posso mesmo botar aqui ou não posso botar? Será que esse monte de número quer dizer não bote? Porque dá um nó na cabeça.
Muitas vezes eu já estacionei e disse, não, eu não tenho certeza, eu vou sair daqui.
Justamente, com certeza, é isso mesmo. Mas essa história do transferir pra carteira do Brasil, a gente jurava que eles não iam aceitar. Porque a gente pensava, não, quando eles pegarem, pra quem que vai transferir é uma carteira de motorista de outro país, eles vão dizer, não vamos transferir, né? Mas eles transferiram. E eles fazem isso muito. E tem muita gente que tem carteira brasileira, estudante, que toma multa, e os pontos vão pro universo. Vão ser abduzidos aí pelos extraterrestres.
É. Mas assim, falando também, só pra deixar, pra constar, estacionamento aí em qualquer outro lugar que não seja city, eu ainda acho que é ok. Tu consegue achar, se tu seguir as placas, ler, estudar. Mas na city, eu não recomendo ir de carro.
Não.
Não recomendo, porque assim, pra começar... Entrou na City, já tá pagando 6 dólares para entrar na City. Porque se tu vai de carro, obrigatoriamente tu vai passar por um pedágio, né, automático, que aqui, na verdade, o pedágio não existe, os guichezinhos. É um dispositivo que tu tem...
Colado no teu carro.
Colado no carro, né? Que tu faz no New Só Foi Eu Certo.
Isso.
Né? Ele colado ali toda vez que tu passa em determinados pontos da cidade, faz um pip.
E desconta da tua conta.
Tá descontando da tua conta automaticamente. Automagicamente, né?
Automagicamente.
Então, na City, com certeza, você vai pagar esse pedágio, né?
Sim.
Então, você já sai pagando 6 dólares.
É,
você volta e vai pagar mais 6 dólares.
E achar estacionamento na City é difícil, e as vagas lá na rua da City é tudo assim.
15 minutos, 15
dólares. Quarto de hora, não sei o quê, é um negócio.
É super caro. Então, assim, tem que realmente ser muito importante ir de carro pra valer a pena ir de carro.
Só tem um detalhe, na City, depois das 6 da noite, essas vagas, elas meio que liberam a quantidade de tempo que você pode ficar. O difícil é você achar a vaga, porque a galera que já sabe já chega super cedo pra pegar quem tá saindo e já pegar essas vagas. Agora, isso não vale para as vagas de load zone, que
como
são
é que
o quê? São as vagas pra carros de trabalho, caminhonetes, vans, esses carros, né, pra pessoal que faz de trabalho. Essas load zones, elas são permitidas você estacionar, você tem que pagar e tal, porém, a partir das 6 horas da noite, não fica free de pagar e não fica free a quantidade de tempo que você pode ficar.
Diferente do carro.
Diferente do carro comum. Load zone é proibido estacionar depois das 6, mesmo que seja carro de trabalho. Proibido. E a multa, por ser na City, é de 586 dólares. Caríssimo. Caríssimo.
E pontos também.
E ponto. Um ponto.
Um ponto.
Na carteira.
É, o ponto ele é engraçado, né? Porque não necessariamente uma multa cara leva muitos pontos.
Não, não entendo a lógica. Tipo, a multa que a gente tomou por estar sem registro no carro em outro estado, caríssimo, mas não perdeu ponto nenhum.
Mas não perdeu ponto nenhum.
A multa da escola foi 190 e pouco, mas perdeu dois pontos. Que é um número alto pra uma carteira de 13 pontos.
Então, tudo que eu acho que é referente à escola.
É mais sério.
É mais sério, é mais grave.
Isso.
E os pontos são maiores. Então, tipo assim, o Léo tava falando agora pra gente aqui que, vocês não sei se vocês sabem, mas existe o horário escolar, que é um horário de manhã, que o horário aqui da zona escolar vai de manhã, das 8 da manhã até as 9h30, e de tarde, que inicia das 2h30, e vai até as 4. Então, nesse horário, em frente a todas as escolas, vai ter um baita de um placar piscando o número 40. Eles vão te dizer, tem uma placa grande que diz onde é o início e depois uma placa grande que diz onde é o final dessa zona. E toda vez que tu passar com o carro ali, tu tem que estar 40 por hora, não mais do que isso.
Sim.
Passar de 40 por hora é uma multa gravíssima. Parece que o Léo tá nos contando que andar a 60, tu praticamente perde a carteira em pontos e é uma multa absurda. Então, tipo assim, eles levam muito a sério essa questão de zonas escolares e não poder estacionar em lugares onde tem criança, né?
Sim.
Tem que passar devagar. Então, isso é uma coisa bem, bem séria.
Porque, inclusive, assim, ou vai ter uma viatura escondidinha pra pegar os pais atrasados, pra deixar as crianças na escola. Eu sou uma pessoa que vivo atrasada, mas eu já sei que mesmo que eu esteja atrasada, eu não posso correr pra chegar na escola, porque sempre vai ter uma viatura escondida e a multa é certa. Então, eu chego atrasada
câmera,
mesmo.
Né? Tem câmera,
se
também.
Eu tô atrasada, vai atrasada mesmo. Então, assim, não pode correr, mas tem os benditos rangers disfarçados, igual a polícia também, em carro normal, paisano, e eles passam ali só dirigindo aqui, ó, só pra ver se tem algum carro estacionado no lugar proibido, ou ficando paralelo, um carro paralelo do outro, também não pode.
É, double parking.
Double parking. E aí eles ficam ali,
ó. Gravíssima essa multa também.
É, porque assim, o que que acontece? Às vezes os pais vai deixar todo mundo na mesma hora e na frente da escola, onde pode parar, não, tá tudo cheio, e aí o que que acontece?
Eles param,
dá aquela olhadinha, não vê nenhum carro de polícia, não vê nenhum carro dos rangers, não vê ninguém dos coletinhos, e fala o quê? Vou dar um double park aqui, parar um carro do lado do outro, só pra abrir a porta e o menino sair. Só que tem o carro apaisando ali que te pega.
Mas isso não, às vezes não necessariamente é o carro apaisana. Tem câmeras nas ruas.
Sim, sim.
Inclusive a Adri, uma vez quando foi me pegar em casa, na frente do novo hotel, aonde tem um hotel famoso e que tem câmeras.
A Adri é uma amiga nossa.
É, ela parou na frente de casa, em double parking. E a câmera...
Pegou.
Pegou ela. 300 não sei quantos de multa.
Nossa.
Por, tipo assim, 10 segundos. Eu tava esperando ela na frente. Ela só parou. Eu entrei no carro e foi. Mas nesse double parking, o que que tu faz? Tu para o trânsito, né?
Sim.
Então é esse tipo de coisa que não pode fazer.
Tipo, e tipo assim, a rua vazia.
É.
Não vai parar trânsito de nada. Só se for de fantasma, vai tomar multa. Tome cuidado, que é uma coisa que você gasta dinheiro aqui. É com multa de estacionar, velho.
Em compensação, comprar carro
não é caro.
É muito barato. É impressionante como é barato.
Com $2,000 você consegue ter um carro.
Até menos, se tu quiser, né?
Bem, a gente tem uma amiga, a Lu, a vulga menina de ar. Ela comprou um carro de $300. E todo mundo pensando que era um carro, né? Super capenga. Não, o carro é lindinho. Ela veio aqui em casa. Nossa, eu queria um carrinho daquele, pequenininho, todo ajeitadinho, bonitinho, todo durinho, novinho aquele carro. Carolina, não seria R$300 no Brasil nunca.
$300.
Oh, dólares, perdão.
É, $300 é muito barato, né? Carro de segunda mão aqui é muito barato. Bom, aqui eles ainda vendem carro a diesel, né? Que inclusive o meu carro é diesel.
Sim.
E aí tu pode comprar carro ainda mais antigo.
Sim.
Né?
Vamos dar um exemplo de preço pelos nossos carros. O teu carro é um carro a diesel, um carro 2011.
É uma Captiva.
Captiva.
No Brasil é caríssimo.
É um carro lindo. E quanto foi? Foi segunda mão que vocês compraram.
É uma Captiva de 7 lugares.
Só.
Tá? Mas é um carro super popular aqui, na verdade. Uma SUV super popular. E a gente pagou $13,000 numa Captiva 2011. Tá?
Ela é
automática, tem todos os confortinhos, banco de couro. Um carro bom.
No Brasil seria
a diesel,
muito mais
a
caro.
Diesel, tá.
É, o meu carro, ele é 2001, é um Honda CRV, né? Honda CRV. É Sport, ele é automático também. E ele foi R$3,500.
É um carro de 20 anos, né?
É. Mas é tão bonzinho. Durinho, teto solar, todo automatiquinho. Porque Sidney tem muita ladeira. Eu não me dou com ladeira. Carro manual, ladeira, pra mim não dá. E um carro automático é perfeito. E super bem.
Não, tu quase não vê mais carro manual aqui, né?
Sim.
A maioria...
Não, assim... Na verdade, aqui em Sidney, você precisa de carro. Praticamente assim, quando você tem criança, é muito bom quando você tem carro. Porque às vezes você vai resolver as coisas, né? Deixa na escola, leva pra esporte, né? Exame e tal. Mas é, se você faz tudo ali no bairro que você mora, por exemplo, você não precisa de carro.
Tem muitos bairros que tu, dependendo onde tu trabalha, tu não precisa de carro.
É, não precisa de carro. É só mesmo assim quando você tem muito... É porque quando você tem criança, você acaba tendo, principalmente crianças maiores, né? Assim, a partir dos 5 anos, que você acaba tendo muita atividade pra fazer, o carro ajuda a se locomover.
É, então a gente ficou aqui na Austrália 2 anos
sem carro, sim.
Né? Até a gente ter o Mateu. Quando a gente teve a segunda criança, acabou sendo uma necessidade um pouco maior. Mas a gente trabalhava na City, não fazia questão do carro.
Aí, de trem.
E aí o carro ficava muito uma questão de conforto para passear. E o que que tem aqui para passear? Go Get.
Isso. Tem muita gente que não tem carro aqui e usa o GoGet.
Os GoGet são carros que ficam parados perto da tua casa. Tu entra no site, te cadastra e coloca o teu cartão de crédito ali, claro. E tu paga uma diária nesse carro. Não é muito barato, não. Não é muito barato. Mas pra nós valia muito a pena. Porque tu precisava do carro aqui e acolá. Então, tu não vai precisar pagar toda a documentação e tudo mais. É um carro prontinho ali. Tu entra no carro, vai te dar um código. Tu coloca esse código no carro. Usa o carro e devolve na frente da tua casa. Ou tu vai botar onde é que tu vai devolver o carro lá no site mesmo. Era uma conveniência muito boa.
Mas é como eu falei, assim, quando a gente tem criança, a gente acaba vendo a necessidade do carro. Porque além da história dos esportes, escola, tudo, aí entra nas férias escolares. Aí você acaba querendo levar a criança em vários outros locais. Às vezes são locais mais longe. Então ter um carro ajuda. E aí quando a criança tá na escola, é muito amiguinho. E aí começa muito aniversário. E aí você acaba tendo que estar se deslocando muito. Às vezes são aniversários do outro lado da cidade. E aí, né, com criança, passar muito tempo dentro do transporte, estressa, né? Então, às vezes, é melhor você ter a comodidade do carro mesmo. Mas aí você compra o carro e aí você tem que fazer o quê?
O seguro.
Seguro do carro.
Mas não é o seguro quanto a roubo.
Não.
Que aqui não tem o problema de que vão roubar o teu carro.
Não tem.
Mas o problema é um acidente, né? Qualquer tipo de acidente. Que
batidinha,
possa...
né?
É, as batidinhas que pode acontecer.
As batidinhas com os chineses.
Nem fala.
É verdade que um chinês já bateu no carro da Giovanna e um outro já bateu no meu carro, né?
Vou te contar. Eles são campeões de bater em estacionamento.
Não, é porque assim, eles não respeitam. Eles vão embiocando e...
Eu acho que é uma coisa, sei lá, de cultura.
É cultura.
Mesmo. Tô acostumada que o trânsito é um...
Mas eles não respeitam,
lei,
eles
assim.
Não respeitam em canto nenhum, nem no trem. Você tá no trem, tá todo mundo ali na filinha, quando abre a porta, eles... Pá, pá, eles pensam que estão na China ainda, né? É, salve-se quem puder. Mas enfim, aí você vai fazer o seguro do carro. Como é que você faz o seguro do carro aqui? Aqui existem várias seguradoras que você pode cotar. Existe, inclusive, websites que eles te pedem o modelo, o ano do teu carro, tal, tal. E eles te dão, eles te dão uma comparação de orçamentos e te mostram qual das seguradoras vai sair mais barato pro teu carro. E isso é muito bacana, né? É, eu cheguei a gente fez os seguros do carro agora, né? Recente. E aí, assim, quais são os tipos de seguro que tem aqui? Tem o third party, que é o contra terceiros, né? Que é aquele seguro que só vai cobrir o prejuízo que você causou pra outra pessoa. O seu, você que se vire. E tem o comprehensive, que é o geral. O que vai cobrir a sua despesa e a despesa da outra pessoa, né? E então, assim, os dois acabam saindo quase o mesmo preço. A diferença é muito pouca. Você pode pagar por ano, você pode pagar quinzenal, você pode pagar mensal. Não, você pode pagar mensal ou por ano. Acho que não tem a opção do quinzenal. E não é um valor tão absurdo. Por exemplo, o valor do meu carro, que é carro 2001, já falei qual modelo tal, saiu, eu acho que saiu, não tô me lembrando exatamente, mas foram uns $659, por aí, ou menos, pro ano. Esse foi o valor do seguro comprehensive, né, que envolve tanto prejuízos meus no meu carro, como contra terceiros, né, então eu achei super bom o preço.
Essa coisa do seguro tem uma história engraçada, que é o seguinte, ó, o nosso seguro, ele é totalmente online. Então, tipo assim, eu nunca lidei com ninguém, não tem um local físico, não existe.
Sim.
Nosso seguro é totalmente online. E quando esse chinês boca aberta aí no estacionamento bateu no carro, a gente pensou assim, ah, sei lá o que, que vai acontecer, vamos pagar a franquia, né, e vamos entrar, se tiver que pagar pra consertar a porta, a gente vai pagar de qualquer maneira.
Se o chinês não desaparecer, eu cobro dele.
Porque, só pra constar, o chinês não falava nem inglês.
Sim.
Então, no local do acidente, ele ligou pro sobrinho dele, se não me engano.
Era.
E me colocou no telefone. Inclusive, eu tava pra encontrar a Liane nesse dia.
Eu cheguei mesmo na hora.
É. E aí eu dei as crianças, segura as crianças pra me resolver o problema com esse chinês aqui. E aí ele me botou o sobrinho dele, eu expliquei tudo pro sobrinho, peguei o contato do sobrinho. E o sobrinho disse, não te preocupa, ele tem seguro, conta terceiros e tudo, ele vai pagar tudo que tiver que pagar. E eu, né, tudo bem, descrente, porque no Brasil a gente fala na hora do acidente, lá depois a pessoa nunca mais dá as horas, né? E aí nossa seguradora, a gente pagou a franquia pra dar entrada no processo. A nossa seguradora pediu o contato de se a gente tinha e tal, eu passei o contato chinês. A seguradora foi atrás, mas sem eu saber de nada. Foi atrás, conversou com ele lá, ele pagou pra seguradora. O seguro do chinês pagou pra minha seguradora.
Você nem sabia.
Eu não sabia de nada. A única coisa que eu fiquei sabendo é que o valor da minha franquia voltou para minha conta. Os 600 doletas simplesmente reapareceram
na
conta.
Olha como eles são honestos aqui, né? Porque a empresa podia muito bem dizer assim, ó, ela não vai saber nunca,
eu,
né?
Eu nunca ia saber que o chinês pagou.
É.
Eu nunca ia saber. Nem o chinês sabia, né? Porque é a seguradora dele lá.
Sim.
Eu nunca ia saber. E eles devolveram o dinheiro e a gente não pagou nada aí no caso.
Olha só, você vê, né? As coisas aqui realmente... Às vezes a gente recebe uns reembolsos do nada, a gente fica surpresa, né?
É,
aqui.
Então essa é uma coisa muito legal da Austrália, que as regras são regras para serem cumpridas, eles vão seguir a regra.
Sim.
Se você tá na regra, você tá seguro.
Sim.
Fique feliz.
É verdade. Agora, assim, quando eu tava fazendo a cotação do seguro, sabe o que eu descobri? Que as seguradoras, elas incentivam as pessoas a comprarem online, ao invés de pelo telefone. Então, se você fizer a compra do teu seguro, o orçamento, a cotação, tudo online, sai muito mais barato do que se tu fizer pelo telefone.
Isso aí é uma coisa que é do atraso da Austrália, né? Porque no Brasil já deve fazer online há muito tempo. É que aqui os caras, eles têm negócio, eles têm que falar com a pessoa pelo telefone, né?
É verdade.
Senão a coisa não se materializa.
É verdade. E aí, assim, a gente fez o seguro comprehensive e a gente fez o road assistance. Porque a gente gosta muito de viajar, né? Dentro do estado, principalmente dirigindo. E aí a gente pensou, bem, se o carro quebra no meio da estrada, o que acontece? A gente precisa de um seguro que cubra, que dê uma assistência, pelo menos pra ir um mecânico até onde a gente tá, ou rebocar até a oficina mais próxima. E daí a gente foi atrás do road assistance. E, olha a surpresa, a $92, sei lá. Aí o meu marido falou, não, isso deve ser por mês, né? Não, era por ano. 90 e poucos por ano o valor do road assistance. E dá assistência não sei quantos metros, se tiver na área rural, não sei quantos metros, não sei onde, reboque, assistência técnica.
Dá direito a tudo isso.
Tudo isso por $90 e poucos. Eu achei assim, what?
É,
fiquei surpresa, muito barato.
É verdade.
Barato que eu nem acreditei.
É verdade. Bom, mas o papo tá muito bem.
Muito bom.
Muito informativo. Espero que vocês tenham gostado aí das informações sobre trânsito aqui em Sydney.
Espero que eu não tenha ficado com a imagem muito suja.
Aliane, depois de todas as suas multas.
A gente aprende apanhando, né, também.
É. Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima.
Beijo. Tchau.